É integralista, né, agora. Medicina.
O ar, a jornada ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Tive que acender a luz do quarto. E aí, Ivan, tudo bem?
Bom dia! Tudo
Bom
jóia?
dia! Tudo ótimo! Olha,
Muito
mais um
tempo.
jornal. Vou te pedir para fazer a apresentação, mas antes disso, fazendo uma justa colocação aqui. Nós estamos hoje com a nossa amiga Patrícia, ela infelizmente está acamada, fez de tudo para estar conosco, então só aproveitando para abrir, dando. Filho, papai está no meio do programa. Acabou de avisar isso para você. Eu estou no meio. Sempre assim. Eu acabei de avisar.
Beijo.
Mas assim, estimar para elas melhoras, né, Eva?
Isso.
E fica tranquilo que a gente toca por aqui enquanto for necessário e é maravilhoso estar aqui com você. Então, faz a nossa intro, dá
Ela
o nosso bom dia a
ficou
todos.
preocupada, mas assim, a gente se ajuda, a gente se reveza, a gente vai cobrindo um outro. Então, um beijo para você, Pati. Tá em boas mãos aqui. E aí propiciou eu fazer o meu encontro de novo com o Paulinho. Fazia tempo, menina. Né? Gente do céu. Hoje vocês aguardem.
Nossa, então assim, é
A gente
uma
vai que
nossa
vai.
introdução aí e
E vamos
a
que
nossa
vamos.
descrição, porque o dia
Então,
tá
assim,
cheio.
hoje tá. Hoje nós estamos nessa terça-feira maravilhosa. A gente está aqui na Jornada Ágil, episódio 1135. É bastante episódio. A gente vai falar de uma coisa que são de produtos Opportunity Solution Tree. Se perguntarem para mim o que é isso, estou aqui para receber a aula do Paulinho, né? Porque eu não tenho muita noção. Claro que, assim, já dei uma estudada, tem um spoiler, mas eu acho que vai ser um episódio muito legal, né? Porque é um episódio de um assunto que ele não é tão batido, sabe? Que é um assunto, assim, que requer ali um conhecimento, e acho que vai ser muito proveitoso. Daqueles assuntos assim que fala assim: nossa, como eu não pensei nisso antes? Como que eu preciso disso e eu não tinha essa noção? Então, acho que vai ser muito legal. Estou eu aqui, tá bastante calor em São Paulo, então eu tô com a minha regatinha, uma blusinha preta, assim, de alcinha. Tô de colar hoje, que eu ganhei de presente de aniversário. Um colar de cordas, de cordão branco com dourado, uma correntinha também. Tô com o meu microfone com um fone aqui na frente, cabelo solto de lado e óbvio, e parabéns, ganhei até bolinho. E óbvio que estou aqui com o meu motorhome aqui atrás, uma figura de uma Kombi diferentona, não sei que carro é esse. O Paulinho já fez assim, que não é uma Kombi.
Não, essa é a Vanda Van.
É a Vandavan, com certeza! Customizado, um produto novo aqui do Opportunity Solution Tree. Tenho certeza que vai nascer alguma coisa assim, com uma prancha no mar maravilhoso, sempre inspirando. Muito, muito bom. Paulinho,
Maravilha.
agora é contigo.
Gente, bom dia, maravilhoso, feliz, muito feliz de estar aqui. A gente vai falar de um tema que eu tenho um carinho especial, mas também eu até prometi lá no Pessoas de Produto que eu ia falar de uma forma mais polêmica dele. Eu acho que é muito fácil todo mundo falar da forma mais positiva do Opportunity Solution Tree. Então vai ser legal porque vai ser um pouquinho atípico e a gente vai temperar essa salada. Deixa eu começar com a minha audiodescrição. Sou um homem branco, cis, hétero, cis, cabelo castanho claro, estou usando óculos de leitura, estou sem barba, na verdade tem uma barba por fazer aqui embaixo, estou de camisa polo amarela com listras azuis e brancas, no fundo tenho o quarto escritório com uma parede cinza, meu quadro branco à esquerda, janela à direita e muitos livros ao fundo. Não só livros, tem quadrinhos ali também. Então, se alguém... Eu sou um ávido leitor, já fui mais leitor de quadrinhos. É, como diz o amigo Graphic Novels. É, Jornada Ágil é trazido por vocês pelo Universo Ágil Hub. Estamos presentes em todas as redes sociais, estamos transmitindo ao vivo agora, destaco principalmente dois canais, LinkedIn e YouTube, e a gente espera a participação de vocês aqui, então super feliz por receber qualquer e todas as perguntas que vierem. É um tema que a gente sabe que é difícil, então quanto mais a gente pergunta, mais a gente consegue esmiuçar. Tenho zero pretensão de chegar ao final dele, no final do dia de hoje, porque eu mesmo acreditava que eu tinha todo o conhecimento sobre ele, mas ao mergulhar mais a fundo, eu falei, nossa, é tão mais complexo do que eu tinha visto superficialmente. Mas a ideia é que a gente termine o dia hoje. Spotify, André lembrou bem aqui, claro, estamos presentes no Spotify. Eu acho que o mais importante aqui é terminar o dia sabendo como ele funciona e como eu posso aplicar. Tá? Então, primeiro vamos falar sobre a mãe do processo, do método, que é a Teresa Torres. Né? A Teresa Torres, eu não tenho essa informação exatamente, mas se eu não me engano, ela é portuguesa, mas trabalha nos Estados Unidos faz tempo. Seus maiores clientes hoje, nos Estados Unidos eu não tenho certeza, mas vou deixar quieto para não cometer uma gafe. Não, trabalho assim porque estudou em Stanford, então resolvo assim minha tranquilidade. Então, assim, a Teresa já trabalhou como produtora, né, na CarMax, na Gajob, na Spotify, que acho que é a posição dela mais icônica, e na Tesco. Depois disso, ela foi VP de produto no After College e hoje é CEO da Affinity Circle, que é uma comunidade para prover integração entre alunos, né, e recrutamento de serviços sociais, usado pelas empresas Fortune 500. E ela também tem um papel de produto design dentro do Become.com e Wirepress. Curiosamente, acho que são poucos produtos, não existe uma formação oficial de produteiro, então, porém, as pessoas vêm dos lugares mais diferentes do mundo, e a Teresa fez bacharelado em sistemas simbólicos em Stanford, sabe? Depois fez mestrado. Isso é incrível, né? Assim, eu estava vendo, eu tinha conhecido biólogos produteiros, mas eu acho que alguém bateu o recorde, sabe? E gente de letras também, já conheci pessoas de produtos de letras. E tem mestrado em mudança, aprendizado e mudança organizacional na Northwestern University.
Legal.
Então, eu trouxe um pouquinho da história dela, porque é muito bacana a gente ver os métodos e a gente, às vezes, olha para aquela pancada de caixinha, né? Não sabe por onde, da onde veio aquilo. Eu falo assim, ah, será que era alguém com tempo livre no PowerPoint? Eu acho que assim, quanto mais simples parece o método, talvez mais abstrações foram feitas para encaixar tudo dentro daquele desenho. E hoje, para fazer um pouquinho nosso episódio de forma diferente, eu vou começar compartilhando a tela. Tá? Então, eu acho que é mais importante aqui a gente postou os links do episódio, que estão todos aqui no meu navegador. Eu vou aumentar um pouquinho para que vocês possam ver melhor.
Vou colocar aqui na minha outra, na minha tela.
Ah, beleza. Eu acho que eu... Isso, foi para fora. Se você me perguntar, Paulo, não quero ver o episódio. Eu falo, você está dando bobeira. Mas eu quero a fonte de todo conhecimento para falar desse assunto de árvore de oportunidades, Opportunity Solution Tree, ou seja, árvore de oportunidades, árvore de soluções e oportunidades. Eu acho sempre difícil traduzir Opportunity Solution Tree, porque tree seria o primeiro e o Solution Tree, o Opportunity Solution seria o fruto dessa árvore, entendeu? Então, talvez a melhor tradução seria uma árvore de oportunidade, de soluções como oportunidades. É isso, entendeu? Eu preferia que fosse árvore de hipóteses como oportunidade aqui no Brasil. Seria melhor, mais fácil de entender. Mas se eu tivesse que te dar um artigo para você sentar e ler e falar assim, poxa, por onde a gente começa, cara, eu te passaria esse artigo aqui. Sabe? Por que ele é tão importante assim para mim? Por um único motivo. Ele foi escrito pela própria Teresa, isso já ajuda um bocado, sabe? E porque ele literalmente decupa tudo o que é, tudo que compõe essa árvore, sabe? De cabo a rabo. Então, se você sentar e ler esse artigo, você vai ter um conhecimento melhor do que eu estou te passando, básico sobre a construção de uma árvore de oportunidade. Para fins práticos, vamos chamar só de árvore de oportunidade. E ela vai muito a fundo, vai falar de ferramentas, é um artigo maravilhoso.
Qual que é o link, Paulinho?
Eu colei lá no nosso grupo, eu acho
Deixa
que
eu vou botar aqui de novo. Aqui. Eu vou colocar aqui
vai,
de novo.
Vou colar aqui para vocês.
Eu colo, então.
Não, esquenta não, tá na boca do caixa. Então, assim, o primeiro ponto aqui da árvore de oportunidades é esse desenho. Esse desenho é o mais simbólico de todos os desenhos da árvore de oportunidade. Por quê? Porque eu tenho uma amiga, eu estou também aproveitando, dando spoiler aqui, eu estou criando um processo meu chamado Caixa de Convergência, e uma amiga minha olhou e falou assim, olha, Paulo, acho que esteticamente podia estar melhor. O que você acha de chamar um designer? Eu sou ex-designer, deu até uma dosinha no coração. O que você acha de chamar um designer para dar uma melhorada, deixar mais estético? E aí eu estava refletindo na árvore de oportunidades da Teresa, e eu falei, não, exatamente por ser simples e parecer que todo mundo pode desenhar, que convida qualquer um a desenhar.
Sim, com certeza.
Se não, a coisa fica voadora e intangível, né? Você não consegue repetir. O que você acha, Van?
Com certeza, com certeza. Porque é o simples, né? É aquela... Quando você... A simplicidade, na verdade, ela vem depois de muito estudo, não se enganem. Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz uma coisa mega, nossa, não sei o quê. E aí, quando eu fui colocar o artefato da minha tese na prática, eu tive que simplificá-lo muito, 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 para que as pessoas sejam, se sintam à vontade para usá-la. Então, e é o propósito, né? É uma árvore. Né? E aí você tem as raízes, acho que você tem ali, então acho que tem todo um porquê de ser dessa forma.
Eu vou trazer uma versão em português que vai ficar mais simples dela, mas só queria trazer a versão simbólica, tá? Essa versão simbólica. A versão em português vai ficar mais simples. Na verdade, a versão que eu vou trazer aqui para vocês, eu não vou mergulhar a fundo, mas o artigo está aqui para quem quiser Boa. Dar uma olhada, e ele vai a fundo explicando. Eu acho que a coisa mais bacana da árvore de oportunidades da Teresa, antes de mergulhar em cima dela, é que ela... A coisa mais bacana da Teresa é que ela simplifica e deixa o tal do discovery, que virou alguma coisa super mítica e gigantesca, e que ninguém sabe onde começa, onde termina, o que é santo. Ela consegue trabalhar o conceito de discovery, tanto que é um dos melhores livros no tema, que é o Continuous Discovery Habits, está aqui no cantinho, que é o livro dela, de uma forma muito pragmática. Então, o que ela tenta trazer? Vou pegar aqui um artigo.
É isso que eu ia te perguntar. Em que momento que a gente usa essa ferramenta, Paulinho?
Perfeito. Eu acho assim, tem a maneira by the book, como ela construiu, e tem a maneira como muita gente está usando. Essa aqui é a Teresa, inclusive. Tá? Assim,
super jovem.
Eu gosto muito dos vídeos dela. Tá? Então, o que eu mais gosto é esse método dela de alguns passos, tá? Então,
Sim.
Mas antes de eu falar desse método, eu vou dar uma roubadinha e vou passar um artigo do lado, aqui, que é do próprio pessoal do... Deixa eu pensar. Do próprio pessoal da Amplitude, né? A Amplitude, para quem não conhece, é uma baita de uma ferramenta analítica que algumas empresas têm. É incrível o Amplitude, uma vez conectado e bem conectado, você consegue saber tudo que está acontecendo na sua empresa em tempo real, quase, sabe? É uma coisa maravilhosa para buscar insight. Mas qual que é o ponto? Eu digo que tem um acrônimo aqui na árvore da Teresa, né? Que você começa com a métrica da métrica, né? Você tem uma métrica que você quer atingir. Na métrica, você quebra em oportunidades possíveis, né? Então, ao invés de você começar dando uma lista de features, depois descobrindo o que elas podem gerar em termos de resultado, você tem uma lista de resultados desejáveis.
Boa.
E você quebra numa lista, aqui até quando você olha o desenho vou chamar, eu tenho muita intimidade com ela, vou chamar da T. O desenho da T, Você vê exatamente que está aqui pequenininho, porque o artigo não ajuda, mas está aqui. Eita, papai, vamos ver aqui. Pronto. Resultado desejado. Desired outcome, sabe? É uma métrica desejada. E aí, dessa métrica, você quebra ela em oportunidades. Quais são as oportunidades que podem aumentar essa métrica, né? Que separadamente vão ser componentes para aumentar essa métrica? E quais são as sub-oportunidades que podem aumentar essa métrica nessa oportunidade, pai? Porque, vamos, por exemplo, aumentar o número de usuários no sistema. Às vezes você vai trabalhar maior oportunidade de compartilhamento, você vai trabalhar melhoria no processo de cadastro. E nessa melhoria no processo de cadastro, você vai simplificar o número de campos, você vai permitir cadastro para rede social. Entende o que eu estou querendo dizer?
Sim, sim, sim.
O mais bacana, quando a gente olha para essas oportunidades e para essas soluções, é que você não considera elas uma verdade. Você considera que, se eu cadastro para a rede social, pode aumentar esse número? Que teste e que experimento, lembra que a gente fala tanto de MVP, de validação?
Sim.
Eu posso fazer para verificar que vale o meu investimento a fundo nisso, sabe? Então, ao invés de você... E aí vem a grande diferença do que a gente tinha falado, que essa é a parte polêmica do nosso encontro. Qual a diferença para um roadmap e qual a diferença para um cronograma de projeto? É que você não está assumindo nenhuma das suas oportunidades propostas como verdades absolutas. Você está assumindo como oportunidades, como testes que você Sim. vai fazer e que você vai aprender. Às vezes, uma solução que você está propondo, ela consegue trazer um retorno muito melhor do que você estava imaginando, e outra que é muito maior, muito mais complexa de fazer. Vou pegar como exemplo a gente, sabendo que isso é bem mais simples de fazer do que eu estou dizendo agora, tá? Integração com as redes sociais, e você descobre que não é isso que está me mexendo o ponteiro no final do dia. Então, você consegue gerar uma série de experimentos onde você recalibra essa tua equação original, entendeu? E aí a diferença do... Fala, Van, que eu sei que eu acabei de bombardear...
Não, eu estou tentando... Abre um pouquinho para eu ver.
Na verdade, vou botar uma versão em português aqui, que eu gosto muito da versão do pessoal da PM3.
Ah, boa.
Mais fácil em desenhar exatamente isso, tá?
Tá. Aí, porque lá eu percebi que ela fez o quê? Ela fez por cores, né? Os sim. verdinhos, oportunidades, aí tinha os roxinhos, e aí os amarelinhos e tudo mais.
Se você quiser, que eu acho que vai ajudar bastante. Ó, pronto. Bem grandão, inclusive.
Tá. Então, isso é como se a gente colocasse post-its e conseguisse diferenciar ali até por cor o que está fazendo. Então, a primeira coisa que a gente tem lá é que esse também está pequenininho.
Esse pessoal não... Pessoal não ajuda óculos. Quem usa óculos. É por isso que eu venho para cá, você tem que olhar a tela, já meto o óculos, que é fogo.
Aqui, ó, é isso. Aí, o que que acontece? Ah, boa. Esse aí está ótimo. Então, você tem ali o seu objetivo, o que deve ser alcançado. E aí você tem as oportunidades, que são... Aí a gente pode dizer, me desculpa a... um leigo aqui, que são as hipóteses.
Perfeito.
Ou não.
Assim, o que ela teve de sacada várias vezes em produto é menos sobre o que você está projetando e mais como você está demonstrando. Boa. Você está comunicando. Ela conseguiu, numa olhada só, mostrar, digamos, o pensamento estratégico que pode ser implantado. Olha, está vendo todas as oportunidades que a gente tem? Isso aqui é uma oportunidade que ela é boa. Não vou nem testar essa oportunidade. Estou abrindo mão de testar e isso é um risco. Ponto. Sabe? Agora, boa. Essa oportunidade, a gente tem essa solução, a gente tem dentro dessa oportunidade X, a gente tem uma dúvida da potência dela. Então, a gente vai fazer um teste menor com ela para a gente verificar se ela tem aderência com o nosso produto para a gente implantar a versão final. Então, a grande sacada, eu acho, a grande sacada da Tereza foi que ela colocou quando a gente diz sobre cronograma, né? A gente está pensando em entregas fixas no tempo de incrementos no produto. Isso é para gerenciamento de projetos, por exemplo. Ok? E as pessoas esperam aquilo, porque no final das contas, a gente acaba lidando muito com a nossa área de desenvolvimento de produto interna, quase como se fosse um balcão de bar. Você pede uma lata de tomate, você espera uma lata de tomate. Você não chega lá e fala assim, cara, eu preciso fazer minha família feliz e explica que uma das suas hipóteses é fazer uma macarronada. Você chega lá direto pedindo a lata de tomate. Aqui a gente está mudando, a gente está falando assim, você não quer mexer nesse número tal? Quais são as oportunidades que a gente quer trabalhar?
Aí eu tenho uma pergunta. Aí, na verdade, são duas perguntas, né? A primeira é, a pessoa de produto, ela faz isso com uma equipe para chegar nesse desenho, então ela consulta, ela faz um brainstorming, ela faz uma dinâmica, ou ela faz sozinha? E a segunda pergunta, a pessoa de produto, ela tem que ter uma experiência maior, uma maturidade maior para poder direcionar? Como é que é a T? Peguei minha intimidade agora também com ela. A T, ela diz isso assim, olha, como conduzir uma dinâmica ou não
olha, há? Eu acho que toda vez que a gente tem umas coisas que a gente subentende, tá? Eu já vi alguns materiais dela e eu, obviamente, quando você faz isso de forma mais dinâmica, você compra envolvimento, comprometimento das pessoas. Quando você faz de forma independente, você vai ter que fazer um processo de buy-in, né? E mesmo fazendo de forma independente, você ainda vai ter que vender esse processo para todo mundo, que vai gerar ajustes, sabe? Então, assim, em ambos os casos, é sempre necessário que você tenha um mínimo de maturidade ou de humildade, aí eu vou trocar, para você virar e falar, gente, eu estou fazendo essa proposta, mas isso aqui não é a verdade universal. Eu acho que as duas coisas se equilibram, tá, Van? Tipo, a maturidade e a noção de que você não é o dono da verdade, meio que se encontram no mesmo lugar. Então, acho que quando você constrói isso ou leva para a Bahia, porque nem sempre o produtor entrega uma árvore de oportunidade pronta, porque ele não entende que o time não vai somar valor. Às vezes, não tem agenda para isso. Às vezes, a relação está muito complexa, né? O pessoal não consegue participar. É mais interessante se levar para você ter uma participação. Mas tanto nos dois modelos, a gente está partindo do pressuposto que isso não deveria ser a visão de um indivíduo, mas sim a visão de uma empresa comprometida com esse processo. Senão, o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? Por mais positivo que a árvore seja recebida, ela vai parar aqui, ó. Ela não vai na parte de experimentação. A gente vai assumir que o que deveria ser experimentado vai virar realidade absoluta. Sabe?
Sim, sim.
E da mesma maneira, por exemplo, é isso que eu ia trazer com relação aos roadmaps. Os roadmaps tendem a ser propostas de entregas, de solução, ao longo... como eu posso dizer agora? Possibilidades ao longo de um tempo. Então, a gente trabalha muito com o conceito de now, next, later, agora, próximo, depois, para a gente trabalhar, porque à medida que a gente vai implementando novas soluções, a gente vai tendo aprendizados e talvez a opção B, que seria o próximo passo, fica invalidada, sabe?
Sim.
Então, a gente faz isso com roadmap.
Você sabe que tem... isso me lembra... A gente mascara muito os desejos e ansiedades que continuam nas organizações, né, Paulinho? Porque, assim, as pessoas falam assim, vou fazer um roadmap, e isso não é um cronograma, está muito mais voltado à agilidade. Mas aí, esse roadmap, você olha, o roadmap vira uma expectativa de entrega do todo.
É, disfarçadinho.
Então,
né?
Pega ali a oportunidade, disfarçadinho. Aí você fala assim, ó, tô lá na oportunidade 3, aí vou para a solução. Você nem mede qual a solução A ou B. Você fala assim, olha, na oportunidade 3, eu vou entregar daqui a 2 meses. Aí você fala, e aí, como eu não coloquei data, eu tô colocando em sprints, então isso é um roadmap. Mas a sprint, se você fizer a conta e for um pouquinho mais esperto, ela te dá a data.
Eu brincava que eu dizia que era o Scrum. Você fazia um depasse, você fazia uma regra de três em cima. Mas você sabe que
Exato.
eu quase fui crucificado por uns dois ou três agilistas, porque eu fiz isso em algum momento do tempo. Mas é a mente empresarial falando
Mas
em certos momentos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí você tem que ser um defensor e falar que não, nem sempre você consegue quantificar um esforço que é qualitativo. Sabe, que tem qualificações diferentes. Então, mas eu já caí na tentação, tá? Assim,
não, mas assim,
conversando.
não é, é assim, é a
Eu
pressão,
sei,
Paulinho, assim.
total. Total.
É, a pressão assim do tipo, ah, mas quando. E aí, esse que é o que eu queria falar aqui pra vocês. Bom dia, Sandria. Sandria me mandaram lá no Instagram. Roberto também, tinha falta aqui do Roberto. Não é que eles mandaram mesmo? Que eu falei lá na semana passada que eles mandaram. Obrigada, viu? O que que eu ia falar pra você? A pessoa de produtos, eu falo de maturidade, maturidade até de postura, assim, de enfrentamento, porque
Muito difícil.
essas tentações vêm porque a gente se sente pressionado, né? E aí você cede, aí você fala assim, olha, o desenho aqui, ó, para o pessoal ver, a oportunidade 2, aqui, ó, oportunidade 1, vou colocar a oportunidade 1. A oportunidade 1, ela tem 3 sub-oportunidades. O que acho que o Paulinho está falando, e aí tem as duas soluções e faz o experimento.
Né? Lembrando que cada uma dessas tem essas subdivisões para fins
Isso.
de apresentação, focaram naquela primeirinha.
Isso, perfeito. Então, assim, você tem lá, você tem a sua saída, você precisa atingir um objetivo dentro da empresa, o seu produto, o que seja. Aí, você tem ali, você coloca 3 oportunidades, as sub-oportunidades são as quebras, até lembra a EAP, né? Quando você olha assim, você fala assim, nossa, é uma EAP, porque daí você decompô, tem uma decomposição e tudo mais. Mas não é isso, não é uma decomposição. São hipóteses que você, pelo que eu estou entendendo
Exato.
aqui com o Paulinho, dependendo da onde esse experimento está te levando, você não precisa entregar as outras.
Exato.
A sub-oportunidade 2 e 3 aqui, você não
Essa é a
precisa
coisa
entregar.
mais libertadora e ao mesmo tempo mais perigosa de você levar para uma organização. E eu falei para o pessoal lá no Pessoas de Produto que essa é polêmica, porque a maturidade não é só da pessoa de produto, também é da organização para entender, cara,
Sim.
estamos trabalhando, vai. Teremos experimentos e eles podem não trazer resultados positivos.
Sim.
Podem não trazer. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação agora para a empresa, onde eu falo literalmente isso. O que a gente testa que não gera resultado, a gente descontinua. Ah, mas foi investido. Foi investido, mas se eu coloco naquela parte. Hoje a gente vive na economia de atenção, gente. Se a gente bota uma feature que não está gerando retorno só por botar. Uma melhoria e não está gerando impacto nos números positivos ou em outros números, é melhor descontinuar. Fica o
Sim.
aprendizado. Agora, qual que é o maior problema? É você ter tido esse aprendizado e você esquecer dele. Isso acontece constantemente. Assim,
Sim.
e aí você repete o aprendizado duas, três, quatro vezes.
E como faz para não esquecer, Paulinho? Porque é tanta coisa na nossa vida, né?
Eu acho que a Teresa teve uma boa sacada em criar um modelo que fosse visual e funcional o suficiente para que pudesse ser documental, entendeu? Assim,
Sim.
simples e que todo mundo pudesse trabalhar. Até, inclusive,
E
quando eu
faz
tinha.
no post-it, Paulinho? Como é que
Pode.
faz para levar
Olha,
para a empresa?
eu gosto do post-it quando é uma dinâmica social, mas hoje o Miro é o novo post-it, né? O
Ah,
FigPen é o
adoro.
novo post-it. Então, acho que a gente pode trabalhar das duas formas distintas, não tem problema nenhum. É que a gente acabou ficando muito na ditadura do post-it para mostrar que a gente está inovando, mas eu acho que a gente vai depender muito de como é a sua cultura de negócios. O importante que eu sempre digo é o que está no post-it tem que ser registrado, documentado, evoluído depois. É muito
Sim.
fácil. O post-it tem muita catarse nele, né, Van? Tipo, o pessoal botou o post-it, foi embora e abandonou e no outro dia
Maravilhoso.
vive
Olha,
de
tá aqui a
alguma
minha
maneira.
ideia. Tá aqui o negócio. Ó, tá tudo lá, mas não atualiza.
Exatamente. Ou, por exemplo, eu já tive paredes de empresas que o post-it estava lá quase como escrito em pedra, ninguém voltava para retomar. Então,
É,
assim,
decoração.
eu acho que é importante a gente entender que é um processo dinâmico, independente de como a gente faz isso, a gente tem que mantê-lo dinâmico. É igual ter OKR e não atualizar,
Sim.
sabe? Era melhor não ter OKR. E até aproveitando, falando um pouco. Quando a gente pensa nessa questão do OKR, isso aqui é um dos desenhos originais da Tereza, quando a gente pensa na questão do OKR, por que, que a árvore de hipóteses, a árvore de oportunidades... você viu como é que é mais fácil falar árvore de hipóteses, árvore de oportunidades do que árvore de oportunidades? É uma loucura, então eu prefiro falar oportunidades. Ou...
Sim.
Por que a árvore de oportunidades ela se popularizou tanto, pro meu ponto de vista? Porque quando a gente pensa no outcome, cara, a gente está pensando o quê? Nos key results do OKR, sabe?
Pois é, eu pensei nisso.
Então, hoje, a parte difícil do OKR é como é que eu vou mexer nesse ponteiro, quais são os key results que eu vou conseguir para atingir esse objetivo. E eu acho que o processo da Tereza acaba atrelando um discovery muito mais pragmático e funcional com a realidade do OKR. Ponto. Porque é muito difícil hoje fazer casar a realidade do OKR, por exemplo, com a realidade de um roadmap ou de um cronograma. E você está rezando que aquelas coisas que vão nascer naquele período vão gerar o resultado esperado. Você não testou. Então, assim, eu acho que ela mitiga um pouco o risco, ao mesmo tempo que demanda que o pessoal compre o risco de testar uma série de hipóteses, entendeu?
Sim.
Ao longo do tempo, acaba que você testa o terreno e passa a andar pelo local seguro e não constrói coisas gigantes em áreas instáveis, entendeu? Esse é o grande pulo do gato. E aí você me perguntou lá no início como é que a gente implementava. Eu gosto muito daqueles 9 steps, mas eles estão aqui muito bem descritos, né, de uma forma mais visual. A árvore de oportunidade ela fica no meio. Tá? Então, primeiro lugar, você acabou de me dizer isso, negociar o outcome, negociar o key result. A gente tem que sentar e ver se ele não é impossível, se ele é possível com muita dificuldade. Então, primeiro ponto, estratégia. Qual é a cabeça da árvore, né? Lembrando que essa árvore está deitada, a gente sempre desenha as árvores assim, mas você pode desenhar ela para cima, como você quiser. Então, eu brinco que no final das contas você vai ter experimentos cujo fruto vai ser ou muito doce ou muito amargo.
Sim.
Você vai acabar aprendendo alguma coisa com essa árvore.
Mas isso tem a ver com a raiz da estratégia. Sim, ali, da planta, da cultura. A gente viajando. Falamos que íamos para a Lua hoje, o Paulinho. Porque, assim, o outcome nada mais é que a raiz, onde está o solo, que é a cultura da empresa, né? E aí você vai ter o fruto lá mesmo. Nossa
lindo,
senhora, começamos.
Lindo demais. Ó, vou te falar uma coisa. Fazer isso 7h30 numa sexta-feira é fácil. Fazer isso 7h30 da manhã da terça... você tem que ter talento ou ser doidão.
Doidão.
Mas, assim, eu pego um pouquinho de cada.
Eu sou doidona, né? Aqui, ó, tô no motorhome, tô tranquila.
Eu não quero aceitar. Esse é o... Eu não tenho a maturidade de aceitar. Mas aí, voltando aqui, né? Aí, uma vez que você tem as oportunidades, você vai começar a fazer um discovery, a primeira fase desse discovery de oportunidade em entrevistas. Ou seja, que outras coisas eu já ouvi do meu usuário, eu já busquei de dores dele que são oportunidades?
Boa.
Nem sempre é uma solução. É por isso que é oportunidade, entendeu? Lembra que eu falei? É menos sobre pedir a macarronada, é mais sobre dizer que você quer ter um domingo feliz com a família, sabe? Então é essa a oportunidade, é um domingo feliz com a família. A oportunidade é aumentar, vou dar um exemplo aqui, a oportunidade é aumentar a possibilidade de combinar músicas numa playlist, entendeu? Ou de conseguir criar músicas de acordo com o ambiente que eu estou vivendo agora. Então você vê que isso ainda é uma oportunidade, isso não é uma saída. E aí vem o número 3, né? Com esse feedback que ajudou a fazer o discovery das oportunidades, priorizar as oportunidades. Afinal de contas, você precisa definir, definir dessas oportunidades, qual que você vai começar primeiro, sabe? Você Sim. vai começar por todas? Você vai ter que abrir todas de uma vez? Ou você vai começar por essa oportunidade enquanto você... Então, tá vendo como o documento é vivo? Não necessariamente você vai ter que sair de uma reunião com tudo definido, mas você vai ter que, pelo menos, priorizar quais são os primeiros passos. É aquela história, e aí fazendo um par com o roadmap, qual que é o nosso now, sabe? Qual que é o nosso agora?
Sim. Ah, boa!
Então, se você pegar isso aqui e virar de lado, você vai ver que você tem alguma coisa muito parecida com um roadmap no modelo Now, Next, Later, entendeu? Você teria como esticar para conseguir ter essas oportunidades assim. Então, voltando aqui, número 4, criar múltiplas soluções para a oportunidade pai. Então, a gente está começando a ter um processo não só de brainstorm, mas também de refinamento, sabe? Gente, vamos ver aqui qual que tem menor risco, qual que tem maior risco. E aqui abre, isso é bem parecido com o modelo do Lean, a bifurca em duas saídas, tá? Uma que é você continuamente validar e refinar as soluções no desenvolvimento, então você já sai do campo, né, do discovery, da definição para o campo da entrega, do delivery, sabe? E para outras, você tem que identificar riscos entre as soluções. Aí você fala, cara, a gente vai entrar, a gente saiu da van e a gente foi parar no no quarto da van.
Saiu.
Então, a gente volta aqui para identificar os riscos enquanto a gente vai fazendo entrega. É porque, senão, fica aquela coisa pouco pragmática de criar uma árvore gigantesca que nada nasce, entendeu? Nada nasce. E, por último, a gente volta aí, depois do delivery, a gente retoma para validar o que a gente aprendeu com os experimentos. Por que que ela chama de experimento antes de chamar de solução? Porque é para ser pequeno mesmo. E é até para criar uma cultura de experimentação nas empresas, sabe? A gente tem muita dificuldade com fazer experimentação, a gente faz coisas muito grandes para experimentar. Isso vai fazer com que a gente melhore, refine, aponte os nossos sentidos para refinar com coisas menores. E falando que eu mesmo faço experimento com coisas muito grandes, sabe? Então, o ideal era dar passos cada vez... uma vez falei isso com um amigo, cada vez mais precisos em direção ao impreciso, sabe? Para a gente poder experimentar rápido, aprender rápido, tocar rápido e conectar o que o usuário disse com o que ele quer. Porque a gente, sim, sabe que são duas coisas diferentes, né? O que ele diz.
Tem muitos. Isso é desenho antigo, lembra? Um desenho, uhum, bem antigo de projetos e tudo mais, que era um balancinho.
Se você jogar o PDCA. Não, é verdade, eu adoro esse, né? Que o cara, na verdade, queria um balanço, aí você corta a árvore no meio, passa.
Isso.
Mas se você olhar, na verdade, esses ciclos de melhoria que a Lean Startup tanto promove, é um ciclo para processo que a gente já fazia com PDCA, entendeu?
Sim.
Só que, do ponto de vista, a criar uma visão global pela busca dos resultados, sabe? Então, eu acho que quando a Tereza faz isso, e aí voltando lá para o material dela, os 9 pontinhos que a gente acabou de destrinchar, ela separa isso em 3 pontos. Ó. Antes que você entenda, você tem que entender como é que a gente começa. Uma teoria, quem é o seu cliente-chave e a proposta de valor que você está entregando para ele. Porque muitas vezes a gente não tem noção disso.
E aí, isso me vem nesse desenho, naquele que você estava lá do... Acho que é o último, Paulinho. Me vem algumas coisas aqui. A primeira coisa é que, assim, ele precisa de complementariedade, né? Então, assim, então você pode e deve, pelo que me parece, você fazer outras dinâmicas onde vão te dar subsídios e troca como um processo, entradas e saídas, para utilizar o Opportunity Perfeito. Solution Tree. A outra coisa que me vem aqui, que é no item 5, então, assim, você vai usar, de repente, um OKR, uma capa de revista, vai fazer o que você quiser. Aí você vai fazer ali entrevistas, um discover, mas a minha empresa não usa entrevistas, analytics, eu sou uma empresa data-driven, você pode usar também. Eu vou priorizar as oportunidades, você pode usar a dinâmica que você quiser nas oportunidades para fazer essa priorização.
Quanto mais perto da produção, melhor. É mais perto da realidade. Porque, sim, quando a gente olha por visão de ferramentas, só pela visão das ferramentas, é muito fácil a gente querer buscar o número que valida a nossa crença.
Isso. Exatamente. Boa. Isso é importante também. Porque eu vejo sempre, como a gente fala assim de produtos, eu vejo sempre como a pesquisa acadêmica. O pesquisador acadêmico, ele tem um apego à ideia dele. E aí a gente tem que fazer entrevista, grupo focal, por exemplo, né? Aí as pessoas vão falar o que elas querem, e não o que eu estou induzindo ali e tudo mais.
Então, você usa... acho incrível o que você falou agora, porque, assim, de fato, se você parar para pensar, produto é uma derivação da academia. Para você quebrar a sua...
Sempre penso nisso.
A sua própria... O seu próprio sistema de crenças, entende? Cara, não importa o que você acredita, importa o que você obteve, sabe? Em cima disso, e aí o cara, não, mas essa era a minha tese. É, e ela foi invalidada, sim. Ciência é feita para ser invalidada, sabe?
É, a contradição dessa hipótese é um achado, porque o caminho é outro. Então, há um caminho. Da mesma, você achou um caminho. Só que ele não é o que você imaginava, e o teu propósito é achar o caminho. Então, cara, me parece
você
muito.
Você acabou
aqui
de escrever produto. Você acabou de escrever,
né,
produto.
Eu sempre
a parte
penso
mais
nisso.
Duro de produto. O problema nisso é que é. Pensa que é isso acontecendo com dinheiro sendo gasto. Isso é produto. Esse é o ponto.
E é por isso que eu falo da maturidade, da, assim, você tem que ser firme, falar assim, olha, eu conheço, ou eu estou usando técnicas que me fazem... O pesquisador, às vezes, não conhece. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha tese, eu não conhecia tudo. Eu estava no começo, né, depois com o doutorado é que você vai. E aí, assim, mas eu estou usando as técnicas que me levam a esse caminho. E as pessoas precisam ter essa confiança, por isso que eu falo tanto do estudo, né? Assim, a gente estava falando antes de entrar, Paulinha, até que aquele que a gente tava, que você queria quiser falar sobre generalista, especialista e tudo
eu
mais.
Eu acho assim, você trouxe até um ponto que eu acho que é a parte polêmica que eu prometi para o pessoal, tá? Assim, trazer esse modelo não é fácil,
não
é fácil. Tá, assim, assim como você, o OKR se tornou um pouco mais fácil porque ele foi muito... Porque veio da Andy Grove, veio da Intel, veio de modelos que estavam funcionando. Então, tudo que está funcionando em outra empresa, é muito fácil você dizer que você vai trazer para a sua.
Sim, sim.
Tá? Aliás,
popularizou.
Abraço ao Spotify pela popularidade do agilismo. Ajudou muito. Ajudou muito porque trouxe um caso de uso de crescimento exponencial trazendo esse modelo. Porque, senão, você teria um pouco mais de dor para poder mostrar o benefício do modelo da agilidade. Exemplo. E isso vale para a árvore de oportunidades também. Então, como é que você faz para abrir mão de uma certeza em direção à incerteza, para você aceitar testar incertezas em direção de certezas? Que é isso, sabe? Então, esse é o ponto mais difícil, sabe? E é por isso que eu falo, eu tenho a minha árvore de oportunidades e geralmente eu faço com um grupo mais fechado da empresa, sabe? Tem meu CTO, a gente fala, olha, isso aqui que a gente vai testar, tá nesse campo, isso aqui é uma entrega, isso... e a gente vai lá e vai trabalhando essas hipóteses, entendeu?
Sim.
Porque mesmo fora da... Porque a pessoa fala, ah, será que a liderança vai entender? Às vezes, fora da liderança, também não se entende isso. Ué, como é que a gente está testando? Né? Como é que a gente está testando? Essa é uma pergunta, por que não está entregando? Porque do outro lado da balança, e eu digo que a maturidade de um produteiro passa por isso, uma pessoa de produto passa por isso, você tem que saber quanto custa cada sprint do seu time. Você está testando, a cada 15 dias aquele dinheiro saiu pela janela.
Sim.
E você tem que ter gerado valor para compensar aquela saída a longo prazo, sabe? Então, assim, falando um pouco sobre isso, você vai precisar de uma empresa que entenda a compra, entender que tudo que a gente faz é um tipo de aposta, sabe? Algumas com menos risco, outras com mais risco. E onde a gente vai testar, porque o risco é muito alto. Então, começa com esses passos pequenos, entendeu? Não torna tudo, digamos, uma grande hipótese. Exemplo aqui. Essa aqui é a árvore de oportunidades da Netflix. Então, eles têm ali dentro da aumento do número de pessoas assistindo Netflix, né? E tem três grandes oportunidades. Pessoas querem assistir esportes online, pessoas querem assistir enquanto estão viajando, pessoas querem querem ser capazes de encontrar qualquer coisa para assistir. Olha aquele último quadradinho, o último quadradinho verde ali dessa última hipótese, eu vou passar o mouse aqui.
Tá.
Ó, os shows, qual é a hipótese que a gente está trabalhando, né? A solução, ó, o show mais popular não estão mais disponíveis. Cara, a gente tem que fazer um novo streaming dos shows populares, que a gente sabe que a gente... Tá vendo que eles não vão testar necessariamente isso? Eles já sabem que aqueles shows geram audiência, mas que é custoso para a empresa manter esses shows Sim. no ar. Cara, eles já sabem, sabe? De fato,
Boa.
Vamos implantar. Isso é óbvio, o risco é baixo, a gente pode implementar, pode comprar, digamos, por 3 meses e ver se o pessoal retomou a audiência.
E a solução aqui, Paulinho, por exemplo, nessa do meio, você tem várias hipóteses que elas convergem. Olha que legal. Aí você tem uma única solução com duas hipóteses, com dois testes.
Exato. Então, ó, por exemplo, para a oportunidade, os usuários não conseguem encontrar qualquer coisa para ouvir, uma das hipóteses, né, foi sobre shows populares. Outra das soluções era, eles estão tendo dificuldade para achar os programas. Qual que foi a hipótese? Melhorar o UX vai fazer a busca mais fácil. Aliás, eu estou fazendo isso agora. Eu estou literalmente fazendo isso agora. Aí, quais são as hipóteses, né? Os experimentos? A busca atual não permite auto-completion. Então, ela não se autocompleta. Será que autocompletando vai facilitar? Sabe? A busca atual é difícil de você encontrar no site. É difícil você encontrar ela, a busca Entendi. Atual. Então, será que a gente trazendo esses dois pontos, eu consigo ter um aumento de número mensurável para aumentar o número, a audiência de pessoas assistindo na Netflix?
E até porque assim, você tem o Netflix, ele tem a persona do cliente final, eu, você e eu, todo mundo que está assistindo aqui, e tem também as pessoas que colocam, as empresas, os artistas que enfim, que colocam os filmes, assim como no Spotify, colocam lá. Tem que ser atrativo para esses dois.
Sim.
Falar assim, puxa, eu vou colocar no Netflix, não vou colocar no Amazon Prime, porque as pessoas assistem mais Netflix. As pessoas têm mais facilidade de encontrar, inclusive, o meu conteúdo, que às vezes o conteúdo não é tão popular, né? Mas é um conteúdo de um documentário legal, importante, e aí o Amazon Prime, ele tem uma parte que fala mais de saúde e agrupa e deixa mais fácil do que o Netflix, que está voltado a outra coisa, assim como o Disney, cada um tem a sua característica, me parece, né, com um público ali.
Eu vou fazer, vou avançar essa oportunidade aqui para uma coisa um pouco menos um pouco menos naíve. Então, por exemplo, pessoas têm dificuldade para encontrar qualquer coisa. Oportunidade, fazer uma home que consiga identificar as necessidades do meu usuário, entendeu? Do meu usuário, para poder ofertar os programas que ele quer ver na boca do caixa, que é isso que a Netflix faz com maior potência hoje, sabe? Agora vem o problema. Isso para o primeiro usuário. A Van acabou de entrar na Netflix.
Sim.
Então, o que eles fazem? Cara, vamos comprar base de dados de outras ferramentas, sabe? Para a gente saber o que a Van gosta, os tipos de livro que a Van gosta, por exemplo, para poder fazer um depara com os programas que eu tenho disponíveis no Netflix para ela chegar e ter a home perfeita para ela.
Sim, na primeira, o Amazon Prime deve fazer isso, porque ele pega as minhas compras lá, né?
É uma hipótese plausível.
Ele falou, ué, já entra aqui e oferece. Por exemplo, o Disney Plus, o Star Plus e o HBO, eu acho, eu consegui por uma jogada do Mercado Livre.
Sim.
Eu pago, sei lá, R$10, porque eu tenho um bom convívio no Mercado Livre. Deve ter uma troca, porque são coisas que eu saiba, o Mercado Livre não está nessa coisa de streams.
Agora, sabe qual é a coisa mais legal? Quando a gente olha para isso aqui, é assim, eu sou uma pessoa de produto, eu estou mergulhada nisso todo dia. Mas quando você não necessariamente é uma pessoa de produto, a coisa fica muito mais óbvia quais são as lógicas propostas para você chegar às oportunidades que vão ser exploradas. Muito menos do que uma coletânea de coisas a fazer, é uma coletânea de instrumentos para um resultado a obter. E essa foi a grande sacada da Tereza.
Sim.
Sabe? Então,
muito bom.
é mais fácil, porque hoje fala, não, foi decidido isso. Não, foi decidido isso por conta dessa estrutura lógica, sim, através dessa busca de resultado que a gente está buscando. Então, por exemplo, hoje lá na sua música, a gente tem os objetivos do ano e a gente tem as métricas atreladas aos objetivos. A gente, uma coisa se comunica com a outra, porque
sim,
a gente
precisa.
Tem relações. E aí a gente constrói as oportunidades a partir disso. Essas são as oportunidades para esses grandes pilares, para esses grandes outcomes, entendeu? Que a gente está buscando. Então, e os números conversam com esses pilares. Então, assim, é quase como se, da mesma maneira que você tem aqui a árvore de oportunidades, você tivesse uma árvore de métricas atrás disso, sabe? Onde cada ação dessa tem que mexer numa métrica e aí, preferencialmente, curto, médio prazo. Porque a gente sabe que nem tudo que a gente faz gera resultado imediato.
Sim.
Então, eu sempre brinco, cara, cuidado com o resultado de longo prazo, porque você vai achar que não está dando certo, daqui a 6 meses aquilo estaria funcionando.
Então, é isso. A gente está aqui nos minutos finais, aí eu estou lembrando assim, quando a gente fala de objetivo SMART, a gente tem, assim, tem algo muito específico, né, no S, aí depois mensurável, tem que ser uma coisa combinada e tem que ser uma coisa factível com outras, então você tem ali uma negociação, você consulta e tudo mais, e aí determinado no tempo, porque às vezes o produto, no projeto, ou na qualquer entrega, não é de imediato, em grande maioria, não é de imediato que você vai receber, você vai receber esse benefício, essa espera ali, o esperado, uhum, logo em seguida. Porque às vezes você precisa de outras coisas até para complementar esse resultado. Uma ação de marketing, enfim.
Isso é totalmente equivocado, assim. Eu acho que a gente está acostumado a achar que a gente vai tirar o resultado de qualquer coisa que a gente
planeja. É, não.
Isso é um erro tremendo.
E em gestão de projetos, isso até era uma coisa muito, olha, daqui a 6 meses você volta aqui para ver se deu certo, sabe? Era uma coisa muito
produto
mais...
A gente olha a coisa mais real time, né? Tentando entender, ok, quais gatilhos que a gente está disparando, mas o ponto é, na cabeça das pessoas de produto, envolvidas em produto, tem que ter a clareza de que a gente, olha, mais do que a gente está propondo aqui, certas coisas demoram para se testar.
Sim.
E a gente está comprando esse risco agora, esse é o ponto. Então, assim, a gente está mudando um ciclo imediato que só vai ser impactado lá na frente. Lá na frente.
Sem então, ansiedade, por exemplo, né? Ah, não. Vamos errar rápido, acertar rápido.
Quer ver uma coisa? Várias empresas que tentam transformar o negócio gerando um MVP pela potência da empresa que acha que o negócio vai passar a rodar na próxima semana. Tá? Em empresas de educação que diz que vai ter curso auto-instrucional que em 2 semanas vai estar vendendo no mercado. Não funciona assim. Você constrói um nome, você constrói uma rede,
sim,
a coisa bem mais lenta, tem um investimento, você faz... Não funciona dessa maneira. E aí, não foi validada a hipótese. Será que o tempo de validação foi o correto? Mas isso é um papo para uma outra instância nossa, porque envolve uma série de tomadas de decisão e sistemas de crença que tem que ser quebrados. E dinheiro, né? Você tem que ter dinheiro para estar vivo até a validação da hipótese, porque não adianta, sim, nada. Tudo isso que a gente está conversando e o capital da empresa está escoando em 2 meses.
Sim. Sim,
de fato, aí você escolheu a hipótese errada para validar. Você deveria ter feito uma de curto prazo.
Isso que eu ia te falar. Porque, assim, a gente fala de errar rápido, acertar rápido. Então, outra dica do Paulinho. Por isso que é importante quem põe a mão na massa. Escolha, assim, tem projetos ou produtos, tem entregas que vão demorar mais tempo para trazer o retorno, porque é da natureza dessa entrega. Só que é importante, como o Paulinho falou, que é a minha pergunta, ia ser minha pergunta, cara, por que que a gente não faz uma medição mais simples para dar para a gente, sabe, para ir mostrando se o caminho é esse? Sabe quando João e Maria... que vai jogando a migalhinha e aí fala assim, meu, será? Deixa eu ver se eu estou no caminho, deixa eu ver... Do que, se a gente seguir essa trilha aqui, lá na frente vai ter uma placa. Então, é por isso que eu falo muito da maturidade. Eu admiro muito a pessoa de produto, porque tem que ter uma maturidade, tem que ter uma senioridade, uma calma, e uma experiência ali que eu falo, gente, que momento que eu. É muita responsabilidade. Que momento que eu tenho que colocar métricas mais simples? Que momento eu vou usar o data driven corretamente? Quais são as métricas que a gente coloca desde da criação, lá do início do projeto, escolher as corretas? Porque isso é que vai dar a bússola, o caminho. Falar, ó, tá dando certo. Às vezes, se é um pouquinho mais paciente, o negócio bomba, entendeu? E não precisa tirar do ar.
É aquilo, né? Tipo, no funil, a gente tem que tentar olhar o quanto mais cedo para ele, mas no topo dele, né? Mas todo mundo quer o resultado do funil. Assim, a gente considera que o resultado do funil é o mais seguro, porque ele vai passar por todos os drops que você tem em cada uma das fases do funil. Então, assim, tem hipóteses, talvez você não consiga pagar por elas agora. Você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que fazer escolhas. Então, assim, e essas escolhas é que vão trabalhar a maturidade e o acúmulo de capital, graças a Deus, espero, para você poder fazer novos testes de hipótese futuro, sabe? Então, assim, lembrando que a própria Netflix que a gente citou começou como distribuidora de DVD. Então,
Sim.
é muito fácil falar assim, não, mas assim, estava na liderança como testar essas hipóteses. E desligou agora há pouco, tá? Eles ainda distribuíam DVD em algumas cidades dos Estados Unidos. Desligou agora a última linha de distribuição. Então, agora que eu digo ano passado. Então, eu acho que assim, como você vai botar em prática, só você vai saber porque você sabe qual o ambiente que você está vivendo. Uma última mensagem que eu quero trazer aqui, por mais que eu goste da árvore de oportunidades da Teresa, é o seguinte: lê o Bullet 3, sabe? Se você não realizou pelo menos três entrevistas com o usuário, não é árvore de oportunidades. Não é árvore. Esse é o ponto. Senão você só está organizando o roadmap de pé.
Sim.
Não tem problema ser um roadmap, mas você só vai estar organizando ele de pé em cima das hipóteses que a gente, dentro da empresa, dentro da nossa realidade, temos. A árvore de oportunidades, ela parte do pressuposto que você está trabalhando com os insights dos seus clientes e com os seus insights. Você está fazendo um cruzamento entre eles. Então, é por isso que tem todos esses pré-requisitos que eu colei o artigo aqui. A gente não vai conseguir. E olha o que ela escreve aqui, eu acho a coisa mais bonita isso aqui. Não pule esses pré-requisitos. As
Sim.
árvores de oportunidade são praticamente impossíveis de criar se você não tem bons inputs.
Inputs.
Senão você vai tentar vender a sua própria ideia ali dentro, sabe? E não validar se as hipóteses que foram levantadas por R$ 2 estão gerando retorno real. Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum a somar as duas. Então, o que eu deixo como recado aqui, só queria trazer aqui para aquele modelinho de 9 pontos, é que a gente tem que, mais do que estruturar a nossa linha de pensamento interno, é conseguir estruturar a nossa linha de comunicação externa.
Tá.
E com isso, criar a árvore. Entendeu? Senão a gente está criando somente um roadmap, e eu
Sim.
acho que a gente, ao fazer isso, a gente, putz, aquela história de sair da caixa. Então, ela desenhou uma escadinha para a gente sair da caixa, mas tem que querer sair da caixa.
Tem que sair, querer sair da caixa. Muito bom.
Senão a gente fica lá que é confortável demais.
Sempre. Ah, gente, não é? Quentinho, ou um ar-condicionado quando tá calor. Aí você fala assim, ai, tá tão bonzinho aqui.
Tá
Só que aí
ótimo.
depois você tem um sol estrelado aqui. Ah, agora mudei meu. Não
Ah,
sei por que saiu o sol. Saiu o meu dia, agora voltou pra noite. Então, assim, eu tô saindo da caixa, viu, Paulinho? Aqui, ó.
tem que sair
Negócio,
sim.
né? Eu tô no quarto do meu filho. Ainda bem que ele arruma a cama. Na hora que abriu o negócio aqui. Vou mandar um beijo pro João Paulo. João Paulo, glória que você arruma a cama. Já pensou?
Ó, então, para a gente fechar, bate um print disso aqui, sabe? E fala, ok,
Vou
vamos
entrar
seguir
para
ensinando.
ver.
Vamos dar uma olhada e é o pulo do gato. É a mesma coisa que está escrito lá naquela outra, só que com mais. Eu gosto porque é mais matemático,
E deixa eu
sabe?
te falar, ela tem canal no YouTube, ela tem livro.
tem LinkedIn, tem canal no YouTube e
vou
tem
procurar.
Um dos melhores livros que eu já li de produto, que é o Continuous Discovery Habits.
É, porque aqui foi um overview, uma aula de introdução do Paulinho, e eu acho que vale a pena a gente buscar mais conhecimento nessa ferramenta, o cinturão do Batman aí para a gente lidar com as dificuldades, com a cultura, e aí acostumando também, porque a empresa tem que aceitar essa Sim. forma de trabalho.
É, o
Product Talk
é o site dela, né? Então, esse livro aí tem mais de 100 mil cópias vendidas, eu acho que é uma baita leitura.
Legal.
E, assim, a pior coisa é você romper o método. Se você rompe o método, eu estou voltando à academia agora, e toda vez que você rompe o método, você ganha uma lesão. Então, fica a dica. Fica a dica aí, eu fecho meu
motivos.
Dia, fecho meu dia com confia no método e segue ele que a coisa vai funcionar.
Boa, obrigada Paulinho, obrigada a todos
Obrigado,
que nos acompanharam.
Vamos.
Foi ótimo, muitos insights aqui mais uma vez, né? Prazer rever o Paulinho. Um grande beijo para a Paty também que está lá se
Melhoras.
Curando. Obrigada André, Liana, Sandra. Muito, muito obrigada aqui por essa terça-feira, nessa aula. E nos vemos aí. Quinta-feira estou de volta.
Boa, terçou.
Nos vemos lá. Terçou.
Vamos ver se funcionou. Terçou.
É isso.
Geralmente tem um delay, eu vou falar de novo.